Opa, eu sou Bruno Cartacho, engenheiro de software, pesquisador e professor, e esse é o quadro Técnicas, do HiDev Podcast. Aqui a gente conversa com profissionais de destaque do mercado e da pesquisa sobre os mais variados temas ligados ao desenvolvimento de software. Nesse episódio 5 do quadro de técnicas do HiDev Podcast, eu conversei sobre dívida técnica com Ricardo Cavalcante. Falamos sobre os princípios para lidar com essas dívidas, como evitar, como priorizar, como resolver e até como convencer a gerência e os clientes da importância de dedicar tempo e esforço para pagar as dívidas técnicas que vão se acumulando em todo o projeto de software. Ricardo tem mais de 15 anos de experiência com desenvolvimento de software, atuou a maior parte do tempo como arquiteto e líder técnico e atualmente é diretor de mercado local na Tortox Brasil. Ricardo tem graduação e mestrado em Ciência da Computação pelo Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. Quando terminar de escutar esse episódio, dá um pulo lá no episódio 5 do quadro de trajetórias do HiDev Podcast. Lá a gente conversou sobre os inúmeros desafios vividos por Ricardo nos seus vários anos de experiência com desenvolvimento de software. Opa, Ricardo, tudo bom?
Tudo bem, Bruno.
A gente ficou de conversar sobre um assunto, vamos dizer assim, mais técnico, mais específico, que foi o de uma experiência que tu tivesse um tempo de focar, que é o conceito de dívida técnica. Inicialmente, eu queria te perguntar, o que é que tu entende por dívida técnica?
Dívida técnica é uma metáfora, né? É uma forma útil de a gente olhar para problemas de software. Então, é uma analogia financeira para um problema que está lá no seu código, ou no seu sistema, de forma mais ampla. Basicamente, a gente está falando de um problema que atrasa o time, né? Coisa que vai dificultar você evoluir o seu software, fazer uma funcionalidade nova. Essa é a ideia da dívida técnica. A metáfora da dívida financeira é como se você estivesse pagando juros e rolando uma dívida. Porque você tem aquele problema ali, você vai ter que gastar menos com outra coisa, você vai ter um peso nas costas para poder pagar aqueles juros. Então essa é a ideia da dívida técnica. E aí você consegue ampliar a metáfora para outras coisas, né? Você pode contrair um empréstimo deliberadamente, ou seja, você pode criar lacunas no seu sistema, porque você entende que você vai acelerar o seu e depois você vai corrigir, mas ao mesmo tempo isso é perigoso, né? Porque você pode mergulhar em dívidas e você não consegue corrigir depois. Então, tem essa ideia, essa metáfora sobre problemas que atrasam você no software.
Eu tenho até a impressão que o conceito de dívida técnica, ele é um conceito que surgiu na academia, eu acho, né? Lá no artigo do UPSA, né?
Isso. Nessa época, a galera do Extreme Programming também era muito forte. A UPSA era uma, eu diria que era a academia e o mercado meio juntos. Então, quem cunhou esse termo foi o Walt Cunningham, que é um dos participantes originais lá do projeto do C3 do Extreme Programming. O criador do Wiki, ó, sabia, você aprendeu alguma coisa hoje, o Wiki, Wikipedia e tal, a noção de Wiki foi criada por Walt Cunningham. E lá no Wiki original ele fala de dívida técnica. Um erro comum, eu vi em português, débito técnico, porque em inglês é debt, né? Débito, o nome. Mas não é um débito, é uma dívida técnica, uma dívida que tem juros, mas não um débito como um débito ou crédito, mas não é uma dívida. O nome correto seria dívida técnica.
Sim. É uma situação clara aí onde você tem uma proximidade. Até o UPS eu acho que perdeu um pouco de força com o tempo, ainda é relevante, mas não tanto quanto já fui, né? Mas enfim, voltando aqui, eu acho que uma forma da gente tentar visualizar bem assim, essa questão de dívida técnica seria se tu conseguisse dar um exemplo, assim, falar um pouco de uma situação que tu tenha vivido, assim, desde a identificação da dívida em si até a solução dessa dívida técnica e qual foi o processo, como foi esse processo todo, quais foram os resultados positivos que tu colheu.
Tá, uma das mais recentes assim, que eu vivi. A gente desenvolvia era um projeto mobile e a gente não tinha uma suíte de teste automático. Isso era claramente uma dívida técnica, assim, um preço que a gente pagava era altíssimo. Pra gente fazer um release, a gente tem que passar para uma suíte de testes manuais que demorava, às vezes, dias. Era ridículo, assim. O que a gente fez? A gente bolou uma maneira de acelerar o processo e deixar divertido o processo de desenvolver os testes. A gente criou, e aí foram coisas bem avançadas, assim. A gente criou uma DSL, né, uma linguagem específica de domínio, para descrever sinais de teste de UI, a gente tá falando aqui, né?
Uhum.
E aí, como tinha uma novidade, assim, no código, todo mundo queria automatizar teste, de repente. Outra tática que a gente usou foi a de pulverizar as coisas. A gente tinha uma lista de cenários manuais, a gente tinha em torno de 150 cenários manuais. A gente olhou assim e fez, bom, se a gente fizer um por dia lá vai demorar muito. E a gente fez, não, ó, nosso stand é pessoal às 11 da manhã. A gente chega normalmente às 9. Vamos fazer o seguinte, todo mundo pode chegar assim que chegar, pode começar a fazer. Só marca lá, usa o Trello lá e marca o que tá fazendo, para ninguém fazer o mesmo sem querer. E rapidamente, assim, coisa de um mês, a gente concluiu tudo. E aí, o nosso processo de release passou a demorar 30 minutos, que era o que a duração dos testes rodava. O teste de UI normalmente é mais lento.
Sim, sim. Então, assim, querendo ou não, vocês tiveram que criar uma infraestrutura até mais avançada, né? É o tipo de dívida que é que você tem que pagar literalmente caro para conseguir resolver.
Nesse caso, sim, tá? Mas se você pensar que se você fazer demorar dois dias para fazer um release, isso é um super impacto no negócio, né? Você sim, não consegue lançar aquilo rápido, sabe? E aí você poder ter essa chance é super bom.
Sim, sim. Talvez você consiga dar essa visibilidade mais clara para o cliente, né? De fato, apesar de ter um esforço grande de resolver ela, mas é fácil de mostrar que a resolução dela vai se reverter em alguma coisa claramente positiva, né?
Exato.
Sim. E aí me diz uma coisa, quais são as dívidas técnicas mais comuns, assim, que tu observa e por que que tu acha que elas surgem?
Fê, eu diria que tem dois grandes grupos, assim. Você vai ter coisas, digamos assim, pequenas, mas relevantes, que é o código. O código tá, falta um teste, tem uma classe duplicada, então coisas que se você ler lá os malcheiros lá no código do refactoring, aquilo ali é tudo dívida técnica criada, talvez não intencionalmente, mas são dívidas de código, assim. E tem coisas grandiosas, assim. Eu não atualizei uma biblioteca e agora, de repente, você tem uma falha de segurança por causa disso. Ou eu não atualizei o banco de dados e eu tenho um banco de dados que eu estou numa versão tão antiga que não tem mais suporte válido para aquilo ali. Então é uma dívida técnica, digamos assim, arquitetural. Uma coisa grandiosa que passou batido, de alguma forma, foi negligenciado. Causa uma dor tremenda, assim. E aí você, por exemplo, falando desse lance do banco de dados, talvez não só você não ter suporte é um problema, mas é meio que um risco ainda, né? Se você precisar de suporte, você vai ter um problema real. Mas talvez na versão mais nova tenha uma funcionalidade que você adoraria usar e não tá disponível para você, sabe? Então tem essa questão também de custo de oportunidade aí, né? O que é que você está perdendo por não ter feito aquela evolução.
E assim, tem alguns princípios que tu utiliza para lidar com dívida técnica?
Sim, sem dúvida. Eu vejo claramente, assim, 5 princípios que eu, nesse meu reflexão, eu cheguei. Primeiro, seguindo a metáfora da dívida, se não tem juros, não tem dívida. O que é que eu quero dizer com isso? Se tem um lugar lá que você não mexe muito e que está mais ou menos estável e o código está mais ou menos uma porcaria, até que você realmente precise mudar aquilo ali, aquilo não é um problema para você, aquilo não é uma dívida. Então, isso é uma coisa importante, porque ajuda você a priorizar quais são as coisas que você tem que fazer. Um segundo princípio é você entender a dívida técnica, ela vai crescendo, ela segue uma certa linha do tempo. O momento que você introduziu aquele problema, seja porque você codificou mal ou porque você negligenciou alguma coisa, sei lá, naquele exemplo do banco de dados lá, saiu uma versão nova e você não atualizou, acabou de incorrer numa dívida técnica. Tem um momento que você percebeu, ou seja, eu posso nem saber que lançou uma versão nova do banco de dados, mas simplesmente tipo, eu tô vivendo bem aqui, eu acho que eu tô com o meu MongoDB super atualizado, mas ele tá 3 versões velhas aqui. E aí vai ter um momento que é o ponto de virada, que aquele problema, ele se torna um problema real pra você, que é tipo, agora eu queria usar uma funcionalidade do MongoDB que não tem disponível na minha versão. E aí você vai trabalhar para remediar. E aí, o último momento, você, beleza, a gente precisa investir para remediar aquele problema de, sei lá, atualizar o meu MongoDB ou corrigir um código, apresentar uma suite de teste, como eu expliquei. Essa é a linha do tempo. Na prática, até você chegar nesse ponto de virada, de certa forma, você está ganhando. Você está ganhando o valor daquela dívida que você incorreu. Como um empréstimo, você está ganhando fazendo aquele seu empréstimo que você tomou valer. Então, se você... Porque, na prática, atualizar um banco de dados pode representar uma série de problemas operacionais aí para você. E você não está precisando fazer isso enquanto você não está atualizando. Existe essa noção também. E aí depois vem, eu acho que padronizar é uma das coisas mais importantes. É melhor você ter a mesma coisa espalhada do que ter várias coisas diferentes espalhadas tentando resolver o mesmo problema. Porque você você tem criaturas diferentes ali dentro do seu código, é mais difícil você gerenciar. Então padronizar, eu diria que é o primeiro passo. A outra é um moto da Amazon, que chama Disagree and Commit, que é discorde, mas se comprometa com aquela decisão. Decisão de design de software são coisas super controversas, você pode ter discussões eternas sobre isso. Então, eventualmente, joga uma moeda pra cima, decida por uma e segue com ela e pronto. Nem sempre você vai conseguir chegar a um consenso. Então, algumas vezes você vai estar contrariado, mas precisa seguir. Não pode ficar ali naquela análise parálise, né? E finalmente...
Desculpa, só interromper rapidinho, mas essa questão de realmente você tem que disagree, commit, é porque acho que na área da gente que é técnica é muito comum, né? De programador, as pessoas têm visões diferentes em relação a qual é o design melhor, ou então você tá fazendo desse jeito, isso é uma gambiarra, ou será que isso é gambiarra ou não é? É muito comum essas discussões e às vezes você fica sabendo, será que isso de fato é uma dívida técnica ou não? E normalmente a tendência quando você tá lá muito tipo programador, é você achar que, principalmente se você não entende bem como o negócio funciona e por que que aquilo chegou daquele ponto, é você simplesmente querer desmanchar tudo e dizer que aquilo não presta e não funciona muito.
Muito. Acho que é muito, a minha experiência de introduzir, sei lá, coisas funcionais em ambientes que eram muito focados em orientação a objeto, são sempre tipo, o que é isso que tá acontecendo? Você escreve a mesma coisa em uma linha de código que antes eram 10 e a pessoa não entende o que tá acontecendo e acha que é muito pior.
Mas desculpa, eu te interrompi aí, continua.
E finalmente, assim, o último princípio que eu acho que é super importante é tolerância e paciência. Você vai ver o seguinte, é muito comum um projeto de software, um sistema, ele é feito para durar. Essa é a realidade. Então, você vai ter a próxima oportunidade de corrigir aquilo ali. Também, além disso, você às vezes tem que retroceder e tentar de novo. Tem uma metodologia de refactoring, chama Mikado Method, com K. Uhum. E aí, uma das coisas que ele mostra é, tipo, você pode caminhar nessa refatoração até o momento que você bate numa parede e você faz um backtrack e aquele passo anterior talvez é melhor do que o de antes, do que você começou, mas não é a coisa final. Então, às vezes, você demora para perceber qual é a resolução daquele problema ali. Você dá um passo para frente, às vezes você dá um para trás. Então, é preciso ter essa paciência, essa tolerância.
Mas eu acho que você consegue começar a pensar em termos de dívida técnica, né? Mas e no sentido de como é que você pode evitar? A gente sabe, inclusive você já falou até, né, que existem certas dívidas que são feitas de maneira deliberada, né? Você sabe que você está introduzindo aquela dívida, mas, enfim, você está pagando para ver, né? Você acha que o resultado que você vai colher disso é melhor do que o problema que ele vai gerar. Mas, de uma forma ou de outra, de um modo geral, quando a gente pensa em dívida técnica, a gente procura evitar, né? Aí, assim, como é que tu acha que é possível fazer isso?
Eu vejo assim, você pode ou prevenir ou atuar rapidamente. Eu diria que é praticamente uma prevenção, se você atua rápido o suficiente. Você pode fazer análise técnica, por exemplo, você pode olhar para o problema que você está resolvendo e já dar um passo atrás e entender que se existe, por exemplo, a oportunidade de reuso ali, a oportunidade de você estabelecer um padrão para uma coisa que não é padronizada. Você consegue planejar tecnicamente o trabalho que você vai fazer, né? Isso é uma forma de você prevenir, que você vai criar, por exemplo, como eu falei, um bicho diferente lá dentro do seu código para resolver um problema similar. Tem uma coisa que eu acho das práticas de programação mais valiosas, que a gente usa e defende muito na TOTVS, que é a de programação em pares. É uma ferramenta de elevação na qualidade do código, assim, absurda. E junto com ela, a prática de programar em par não é só você estar com outra pessoa, mas também você tem que trocar o par. Minha outra experiência com troca de par era em que o time trocava de par cada uma semana e meia, e eu fiz, gente, que tal se a gente trocasse a cada 2 dias? Todo mundo, 2 dias? Será que vai funcionar? É muito pouco trocar o contexto. Quando o time experimenta, percebe que rapidamente contexto, a passagem de contexto demora 15 minutos, toca a ficha, segue a vida e, de repente, todo mundo tem confiança mais um no outro, a qualidade é compartilhada, a forma de trabalhar, a forma de codificar.
De onde é que surgiu? Desculpa, só para não perder o fio. De onde é que surgiu essa tua insight, vamos dizer assim? Tu visse em algum lugar essa coisa de mudar tão mais rápido? Por que é que surgiu essa...
Isso vem muito do Extreme Programming, né? Tem aquela coisa de tem um princípio que é, se você dói, faça mais vezes. Porque quando você começa a fazer mais vezes, você começa a otimizar os seus processos para que aquele problema não seja um problema. Tem o exemplo de trocar a cada 2 dias. O time da gente, nessa época, trocava a cada uma semana e meia, porque a carta que a gente estava desenvolvendo durava uma semana e meia de desenvolvimento.
Sim.
Mas aí a gente conseguiu diminuir o tamanho do que a gente estava fazendo para 2 dias, e aí 2 dias era um momento natural de trocar, porque a gente tinha acabado de finalizar uma carta lá, uma funcionalidade, uma coisa nova. Então, o processo de repente, fazer handover, fazer essa passagem de contexto, não era um problema, já tinha acabado o que a gente estava fazendo. Você levar um processo a esse extremo, ele leva você a outros, ele mostra outros problemas. Nesse caso, o problema era o tamanho da carta, não era o problema que a gente estava demorando muito, tá? Então, tem muito disso. É muito comum a prática, como a maioria do time é desenvolvedor, é muito comum que eles representem um termômetro, mas do mesmo jeito que febre não é uma doença propriamente dita, o desenvolvedor é o termômetro daquilo. Ele só está mostrando que tem um problema, mas não necessariamente o time de desenvolvimento é o problema.
Tá, entendi. Então, no caso, foi vocês reduziram o tamanho das tarefas e aí, eventualmente, era natural que vocês também mudassem.
Isso. Mas no começo, a gente trocava. Tipo, a carta demorava um pouquinho mais, já passou a demorar menos também, mas demorava um pouquinho mais e a gente trocava durante a carta, sem problema. E aí vai outras coisas, né? Você tem revisão de código, coisa mais tradicional, muito comum em projeto open source, que você revisa. Você tem questões técnicas que você pode fazer. Tem uma prática que eu fazia muito em projetos, que é toda sexta-feira a gente se reúne. No meu papel de líder técnico, uma coisa que eu fazia era meio que uma curadoria. Quais são as coisas relevantes que a gente fez durante aquela semana? E era realmente simples fazer essa curadoria, porque durante uma semana inteira, não tem, por mais que a gente pregue e as pessoas façam um commit todo dia, você vai ter, tipo, 2, 3 commits por dia, e você, numa equipe, sei lá, de 7, 9 pessoas, talvez uns 5 por dia, e você consegue perceber vê soluções que são interessantes, aí você traz para a discussão do time, o time vai lá e critica, você cria um ambiente bom de discussão, você difunde aquela prática nova, difunde aquela ferramenta. Então, isso é outra prática também de evitar problemas. E eu acho que, finalmente, é monitorar, né? Se você quer prevenir uma coisa, você tem que botar um probe lá, botar alguma coisa que ajuda a você perceber. Falando da devida técnica de teste, você tem ferramentas simples de cobertura de teste para mostrar o que está acontecendo. Você tem ferramentas de complexidade ciclomática do código, acoplamento. Tem várias formas de medir e você investir nisso e observar junto com o time, ter cerimônias que façam vocês revisarem isso. Até em times mais avançados, você consegue, por exemplo, quebrar o build. Você tem um build rodando, você quebra o build se uma determinada métrica dessa foi rompida, né? Então, dá para fazer esse tipo de coisa. É mais avançado, mas dá pra fazer.
E botar essas ferramentas de análise estática já integradas em build.
Isso. Elas são, assim, elas têm o seu limite, mas elas são indícios legais.
Sim, faz bastante sentido. Assim, acho que já trabalhei alguns projetos que a gente fazia esse tipo de coisa e realmente ela não resolve algumas coisas mais complexas de fato, mas pega algumas coisas que acho que a gente até como desenvolvedor fica meio confiante, né? Acho que você, com o tempo, com a experiência, você com o tempo vai ficando meio que confiante demais e esquece até dessas coisas básicas. Exato. E me diz uma coisa, como é que se analisa, né, uma situação para definir se aquilo de fato é uma dívida técnica, né? E qual o tamanho do buraco? E aquela questão que eu acho que até eu cheguei a levantar um pouco antes, que é isso, né? Às vezes existe uma discussão, será que isso é uma dívida técnica ou não? E aí fica aquela confusão, principalmente quando é uma coisa bem específica de programação e que a gente sabe que na área da gente, apesar de ser pretensamente a área de exatas, né, mas tem muita coisa de torcida e de que você acha que aquela prática específica ela é essencial, que se você não fizer, você tá ferindo princípios básicos de desenvolvimento. E muitas vezes, sistemas e mais sistemas são feitos dessa forma e funcionam, enfim. Como é que tu acha que eu consigo analisar se é ou não a dívida técnica?
Assim, eu vejo que software, primeiro, é um processo de trabalho em grupo, né? Então, é um trabalho em equipe. Tem uma tática muito legal, que é de você fazer uma matriz de esforço e impacto. Você coloca dois eixos e um eixo do esforço, um eixo do impacto, que é qual o impacto que aquele problema que você diz que é um problema tem no seu código, no seu sistema, e qual é o esforço de você corrigir aquilo. E aí você consegue facilmente priorizar de uma forma relativa, né? Não absoluta, você não precisa criar uma escala, você pode fazer relativa, um em relação ao outro, posiciona nesse eixo e você, beleza, vou focar nas coisas que têm maior impacto e menor esforço primeiro. E é uma forma fácil de priorizar e analisar. E a análise é feita a partir daquele consenso de grupo, né? Você entender, explicar por que você colocou aquele tópico ali e as pessoas concordarem, entenderem por quê. É aquela discussão, né? É preciso, naturalmente, uma facilitação forte desse tipo de dinâmica, assim. Dessas discussões podem ser meio eternas também, né? Tem ferramentas que ajudam a fazer isso também, tá? Coisas como se correlacionar métricas de estáticas, como a gente falou, né? Você olha para, por exemplo, complexidade do código associada com dependência que aquele código tem, ou seja, quantos outros componentes do sistema estão usando aquele código que tem uma complexidade alta. Você sabe que aquilo ali é um hotspot do seu código, então chama de código tóxico. Talvez você quer corrigir aquele problema antes, né? Tem uma ferramenta que chama Code Climate, que é bem interessante para fazer esse tipo de análise. Ela tem métricas especiais e tal, relaciona métricas, é uma forma legal, assim. Outra forma que eu vejo é você pensar em qual é o tamanho daquele problema. A gente tá falando do código, a gente tá falando da arquitetura, a gente tá falando que tem um problema em produção que na prática vira uma dívida técnica, por exemplo. Tem um problema que sempre acontece que força o time de desenvolvimento a ser ativado para resolver. Então, toda semana, o time de desenvolvimento vai lá e tem que fazer uma manutenção qualquer, rodar um script, uma coisa assim. Então, sem dúvida nenhuma, é uma dívida técnica. Você está tirando tempo precioso, você poderia estar transformando valor para corrigir um problema que você não corrigiu durante o desenvolvimento. Então, é o tipo de dívida técnica em produção, assim. Então, é pensar em o que é que se representa um gasto, né, um desperdício do seu time de tempo de fazer, o que é que está ali atrasando. Essa é a forma de pensar. Tem coisas bem objetivas também, ferramentas que ajudam a medir esse tipo de dívida técnica. Aquele exemplo que eu falei de problema de segurança, não atualizar uma biblioteca, tem ferramentas que rodam no próprio GitHub, por exemplo, para perceber que tem quais são as bibliotecas que você tem que atualizar, porque tem falha de segurança. Então tem coisas bem fáceis de saber. Ó, claramente tem uma publicação lá, o OWASP Top 10 diz que, o OWASP diz que essa biblioteca tem uma falha de segurança. Porque está à mercê de hackers aí, de software malicioso. Enfim, tem essas formas assim, de analisar. Tem coisas mais óbvias, tem coisas mais subjetivas, assim, e aí o trabalho em grupo.
Sim, e uma coisa que me chama a atenção é o seguinte também. Nas equipes, nos projetos que tu participasse, tu visualizava que essa atividade, vamos dizer assim, de constante monitoramento e atenção à dívida técnica é uma coisa que se coloca dentro do processo de desenvolvimento de software. Porque, assim, existem etapas do processo de desenvolvimento de software, e aqui eu não estou querendo falar nada de water hiperfoco, você tem que seguir certinho aquilo, que isso não faz nem sentido há décadas já. Mas o ponto é que existem certas atividades que elas sempre existem, né? Você está sempre precisando levantar requisitos, um pouco importa a forma como você faz isso, você está sempre precisando entender os requisitos, projetando a arquitetura, codificando, fazendo teste, etc., dando manutenção. E essa parte de análise de dívida técnica, tu acha que é uma coisa que se insere naturalmente, porque querendo não ter um peso, né? Um processo desse, você está o tempo todo atento a essas questões, né? Monitorando isso, enfim, atento a isso. Normalmente nos projetos que tu participasse, isso era em todos eles, normalmente isso era inserido, em alguns específicos é que fazia sentido vocês olharem, é sempre bom estar olhando para isso, como é que tu acha?
Assim, algumas varia sempre, né? Algumas dessas táticas, elas se aplicam com mais frequência, outras com menos frequência. Tem coisas que são super baratas, né? Você colocar uma ferramenta que analisa as dependências é uma coisa super barata, não tem por que você não fazer isso. Você pode colocar um relatório lá, é simples e o custo é baixo de você colocar a ferramenta, o custo é baixo de você analisar. E se você faz a atualização incremental, o custo é baixo de você incrementar aquela versão. Então, você devia estar fazendo isso agora, né? As coisas como o painel, o eixo, né? Esforço impacto, é uma dinâmica muito boa para você ter e manter, mas é comum, eu vi de uma forma comum, que as dívidas que têm um esforço maior, elas de certa forma serem deixadas de lado, porque pô, a gente entende que a gente vai ter que conviver com aquilo mesmo e pronto. Ou então, elas estão lá dormentes e de repente surge uma oportunidade que parece ímpar de resolver aquilo e vai ser legal para todo mundo. Você mudar de uma forma mais drástica a sua arquitetura e tal. Então acontece isso também. Eu acho que não existe uma resposta simples que resolve todos os problemas, sabe? Problemas complexos vão ter respostas complexas. Então você vai fazer coisas e elas são sinérgicas, né? Você vai fazer um pair programming, você vai fazer uma reunião de time, você vai fazer colocar uma ferramenta, você vai fazer várias coisas e elas vão levar você a ter um código que tem menos problemas de manutenção. O que você tem é estabelecer você no time, você amadurece os padrões de codificação que o time acredita que são bons. Por exemplo, um exemplo simples disso é você ter uma ferramenta de Lint, que ela corrige não só a formatação do código, mas ela também corrige alguns idiomas da linguagem, né? Tipo, sei lá, problemas, questões de idioma de código. Não consegui me lembrar de um agora rapidamente, mas enfim, um linter, né? Que, sei lá, por exemplo, JavaScript você pode usar dois iguais ou três iguais para testar a igualdade, certo?
Uhum.
E aí o linter vai reclamar, porque você tem que usar três, porque ele também não faz a correção de tipo e por isso é mais robusto. Se alguém do time está fazendo aquilo daquela forma, falando dessa coisa mais banal do código, o que é que você faz? Você introduz uma ferramenta como o Lint, você mostra que ele tem um problema e você, a partir dele, você cria uma dinâmica que faz com que o time pare de fazer aquele, pare de causar aquele problema. Então, Sim. Eu vejo muito mais como uma forma de você amadurecer o time, amadurecer o processo que você está seguindo para evitar que aquelas coisas aconteçam, ou que assim que elas acontecerem, ele já ser corrigido, do que você rodar em rajado, assim, você faz, eita, corrige, faz, corrige. Não, você aprimora o seu processo para que aquilo pare de acontecer. É um caso, eu vi acontecer, por exemplo, e já usei, de você ter equipe que tem muita gente nova, ou está no início da carreira, ou é novo naquele ambiente, enfim, não entende, não segue aqueles mesmos padrões, e o código está com qualidade baixa. Uhum. Aí o time resolveu introduzir revisão de código. Vamos revisar o código porque a gente tem um momento de parar e restabelecer esse padrão. E aí, depois que elevou-se a confiança de que todo mundo estava nivelado, a gente abandona, porque pessoalmente sou um adepto do desenvolvimento trunk-based development, então é muito mais acelerado. Outra discussão a gente pode ter outro dia. E aí você tira a revisão de código, que ela se tornou desnecessária, porque você estabeleceu novos padrões, estabeleceu uma consciência de não criar aquele tipo de dívida. Isso para coisas de código, mas para outras coisas você também vai criar processos. Pega o exemplo do banco de dados. De repente você precisa criar um processo interno de avaliar que a versão do banco de dados está ruim, você entender a cadência o roadmap do MongoDB para saber quando é o próximo, já se programar para aquilo. Então você cria processos. Eu acho que a chave é essa, você estabelecer processos, aprimorar processos para evitar esse problema.
Sim, faz bastante sentido. Aí, um outro ponto que eu acho que, vamos dizer assim, eu acho que talvez seja um dos mais críticos em relação à dívida técnica, que a primeira coisa que a gente se pergunta é como é que a gente consegue alocar tempo daqui para resolver essas dívidas técnicas, né? Você conseguir convencer os seus clientes ou a gerência, enfim, imediata, de que é importante importante você resolver aquele negócio. Então, por exemplo, naquele exemplo claro que tu desse lá da teste, né, e tal, que vocês precisariam de... Tava demorando muito tempo para resolver aquilo ali. Se você fizer de outro jeito, ia acelerar o release em tanto tempo. Isso aí é muito objetivo, né? Fácil você mensurar. Mas certas coisas, como, por exemplo, talvez até mau cheiro e tal, smells, etc., às vezes é complicado você convencer que você precisa fazer um refactoring, alguma coisa maior, né? E não necessariamente você sabe, você consegue objetivamente medir. Então, como é que você consegue convencer, né, o cliente ou a gerência e alocar tempo daqui para fazer isso?
Tem formas, eu diria, mais clássicas, assim, que eu vejo acontecer com frequência possível essa negociação, que é você negociar um percentual da capacidade do time. Sei lá, se o time faz estimativa, vocês sabem que vocês conseguem fazer, sei lá, 10 pontos por sprint, você negocia e, beleza, dois desses pontos, um ponto desses 10 aí vai ser relacionado com dívida técnica, e aí você toda semana, cada sprint, qual for a duração, você está resolvendo um problema desse. Então é uma forma de negociar de antemão. Outra forma que eu gosto é você... É porque é muito comum que as dívidas técnicas forcem você a ir mais devagar ou mesmo simplesmente esperar. Pega o exemplo de um build demorado. Você pode pensar quanto tempo você demora esperando que aquele build rode enquanto ele está demorando para rodar. Pesquisa um pouco sobre como é que acelera aquele build, como é que roda em paralelo, como é que faz, sei lá, qualquer coisa para... Então você transformar aquela sua frustração numa motivação para você corrigir aquele problema, sabe? Pô, é frustrante ter que ir no sábado, ter que estar lá, abrir o computador para corrigir aquele negócio. Pô, eu preciso dar um jeito nisso. Então vai lá e corrige aquele problema para ganhar o seu sábado de volta. E tem esse lance também. Eu acho que da visibilidade é uma coisa importante, sabe, também. Por exemplo, usar aquela matriz de esforço, deixar ela pública, conversar com, sei lá, quem define prioridades, mostrar o esforço que você está tendo e por que aquilo vai demorar mais. Refletir aquele problema na sua estimativa. Se você faz estimativa, você negociar esse ponto. Fiz, se a gente fizer desse jeito, você olhar para frente no seu planejamento. Sabe, tem várias coisas que vão tocar naquela mesma ferida. Fiz, essa aqui vai se dar um super trabalho, mas depois dela as outras vão ser muito mais simples. Então, seu PO vai ter, essa pessoa vai ter essa consciência de investir naquilo ali, porque sabe que vai ter um ganho depois, sabe? Então, acho que é por aí, dar visibilidade, usar o tempo, conseguir medir um pouco esse esforço, né, como já falasse também. Quanto custa aquele negócio e você usar isso para... Então, acho que é legal. Outra tática boa, assim, é você promover um mutirão. É muito comum isso, fazer hackathons, e você no hackathon você promove uma melhoria legal desse tipo. Faz um mutirão para resolver um problema. O lance que eu falei lá, aquele exemplo que eu dei dos testes, todo mundo se empolgou, porque e aí pulverizou o negócio, todo mundo ficou fácil para fazer, cada um fez um teste e no instante acabou.
Sim, em relação a essa questão aí de convencer, eu acho que, assim, convencer entre aspas, né, as pessoas que têm a capacidade de decisão, né, você pode colocar como PO aí, né, o Product Owner lá no Scrum, mas talvez isso quando você tem uma boa relação, né, com o cliente, em uma relação de confiança, porque querendo ou não, você expor essas dívidas técnicas, você de certa forma também está expondo, entre aspas, vamos dizer assim, né, falhas, entre aspas, da sua equipe, né, você pode enxergar como falha ou não, claro, isso é uma questão de mentalidade. Esse é o ponto, né? Tem pessoas que conseguem entender bem, entendem como é o processo de desenvolvimento de software e sabem que software, tipo, não é porque o cara é incompetente que ele não, que ele, enfim, que introduziu isso aquilo lá, mas existem certos clientes que são mais difíceis, né? De você lidar e expor esse tipo de coisa. Porque querendo ou não, quando você expõe e coloca isso pra fora no cliente, você tá dizendo assim, ó, a gente de certa forma introduziu isso, né? Sim. A gente de certa forma deu origem a isso. Aí o cara vai dizer, mas vocês não estão fazendo o negócio direito? Coisa assim. Não sei se você já passou por isso, porque assim, eu já tive clientes que eram extremamente compreensíveis e que a relação era muito boa, mas já também tive clientes que eram muito complicados, porque eles eram extremamente... Tinham uma atitude não muito legal, vamos dizer assim, em relação à equipe. Aí como é que tu acha, assim, que...
Assim, isso é muito comum, assim, você... Especialmente quando a pessoa não é técnica ou ela não entende que a natureza de desenvolvimento de software tem uma relação muito mercantil, assim, né? De,
você... Tá pagando você para fazer, tá fazendo um negócio errado.
Exatamente, isso. Essa é muito comum, assim. Eu acho que o que eu acho que é importante é quando é possível ter consciência do que está acontecendo, ou seja, a gente sabe que está negligenciando alguma coisa, você dá essa visibilidade. E porque depois você pode cobrar elas. Dizer, lembra que a gente deixou aquilo passar de propósito? Pronto, está na hora de pagar aquilo ali. E senão, você vai ter consequência. Eu tenho uma tática aqui, que é uma tática meio terrorista. Dizer, se a gente não fizer isso agora, o mundo vai acabar. E explicar isso é uma forma também. Mas ela é uma, digamos assim, uma ferramenta, uma moeda que você não pode usar muito, não, também. Uma carta que você não pode usar muito, porque... Enfim, você não pode viver de terror, né? Viver de medo, né? Eu acho que o grande lance é construir essa confiança, assim. Construir essa confiança de entrega, das coisas funcionando e tal. E mostrar, tá na hora, fazer a limpeza e tal. Não adianta. Pô, você tem que limpar, assim, na hora, né? Parar de de nadar e limpar a piscina para ficar com a água cristalina. Então. Então, acho que é muito por aí. Esse construção de confiança, acho que é parte chave.
Sim, com certeza. E aí me fala uma coisa, tem algumas táticas aí que tu considera que sejam importantes aí para tentar resolver essas dívidas técnicas?
Tem formas de resolver isso também, é de você estabelecer processos da equipe que vão melhorar e vão evitar que aconteça. Por exemplo, tem uma coisa clássica chamada regra do escoteiro. A regra do escoteiro é sempre deixe o acampamento melhor do que quando você chegou. Nesse caso, deixa o código melhor do que quando você achou, como você achou ele. Você olhou para um código, tu vai tocar nele, faz a melhoria. Uma coisa como é, você faz a melhoria antes de introduzir a sua funcionalidade, por exemplo, prepara aquele código para receber a sua funcionalidade de uma forma mais natural, por exemplo. Uma coisa que é relativamente difícil de fazer, mas é super valioso, é você... Esse exemplo que eu acabei de dar é fazer aquela resolução como parte da funcionalidade que você está fazendo. Uma outra forma é você simplesmente, vou resolver esse problema, essa dívida técnica aqui. Mas outra forma de fazer é, já que eu estou fazendo essa funcionalidade aqui, vou aproveitar e resolver esse problema, essa dívida técnica. Então, essa é outra forma. A ideia de pulverizar, como eu falei, né? Tem uma suíte de teste 150, então eu tenho 150 cartõezinhos lá no meu Trello, eu vou passando de um por um, e aí, de repente, você faz um swarm aí, todo mundo pega um, dois, dez, daqui a pouco acaba tudo. E você cria uma forma pequena, né? Uma tarefa muito pequena, e você consegue resolver aquilo de uma forma rápida. Pega um lint, por exemplo. Ah, eu quero resolver todos os problemas de lint. Ah, mas tem 1.400 problemas de lint. Não, pega por tipo, pega pelos arquivos que são piores, e assim você vai cortando de tempos em tempos, sabe? Você pode nomear pessoas responsáveis por alguma área, e aí ela tem aquela missão de resolver aquele problema, por exemplo, a duração do build, automação do processo de release, atualização da biblioteca, de um framework. Então você pode ter essas coisas inerentemente técnicas ou resolver outros desafios mesmo do design, do código e tal. Eu acho que é por aí. Assim, são táticas que vão embutir, melhorar o processo de software, o processo de desenvolvimento para resolver, modificar pequenas coisas que você já faz, práticas que você já faz e seguir resolvendo as coisas.
Aí, Ricardo, eu cheguei a fazer convidei o pessoal no Twitter a fazer perguntas e comentários, né? Falei que ia conversar contigo, que era um cara que já está trabalhando com desenvolvimento de software há muito tempo, tem bastante experiência, né? Convidei eles ao pessoal a fazer perguntas sobre dívida técnica, né? Uhum. E aí teve algumas perguntas, boa parte dessas perguntas, na verdade, a gente já conseguiu cobrir aqui, assim, na conversa da gente. Por exemplo, teve uma pergunta aí do Gesiel Viana, que ele é professor lá no IFPI. E você vê que é interessante que tem pessoas realmente do mundo acadêmico e do mundo de mercado mesmo, desenvolvimento de software, né? Uhum. E aí ele pergunta o que é dívida técnica, como identificar que um item é dívida técnica, né? Que é um pouco que a gente conversou no começo. E aí eu puxo um pouco junto com a pergunta que foi feita por Fernando Castor, que é um professor lá da UFPE, que provavelmente deve conhecer ele, né? Uhum. Do Centro de Informática. E ele pergunta se dívida técnica... Aí é meio com uma alfinetada, né? Se dívida técnica não é só um nome novo para algo que a gente já sabe que existe desde a crise do software, né? Que resultou na criação de uma área de ciência da computação que é chamada engenharia de software, né? Então, ele sabe que dar nome às coisas importa, mas o que é que a gente ganha dando um nome especificamente a isso? É uma pergunta bem mais provocativa e mais profunda.
Uhum. Bom, sem dúvida, é só um nome para uma coisa que já existe sempre, tá? Inclusive, o nome, até o nome já é velho, né? Que é o UPSA de 92, assim. Até esse nome já é um nome que não é novinho, assim. Eu gosto eu gosto muito de metáforas, assim. Eu acho que elas ajudam a gente a desenvolver um raciocínio. Então, como eu falei no começo, você pegar um nome como esse dívida técnica, você consegue explorar aquela metáfora para entender, por exemplo, que você pode conviver com aquela dívida, que você pode, digamos assim, rolar aquela dívida, mas que ao mesmo tempo você pode estar cavando um buraco maior. Então, a metáfora, ela é útil. É importante também entender que a metáfora é útil até onde ela é útil, né? Vai ter que chegar um momento que ter uma metáfora não é mais relevante. Você tem um problema, de fato, para resolver e você tem que resolver se o nome dela é dívida técnica ou se o nome é meu banco de dados não atualizou. Tipo, pouco importa. Assim, nesse aspecto, eu concordo com o Castor. É só um nome, mas eu acho útil a metáfora para você... para gerar discussão, para trazer à tona um tema que é subjetivo por natureza. Enfim, eu acho que é útil para a discussão.
A metáfora ajuda a gente a pensar, né? Talvez seja um artifício cognitivo aí que ajuda a gente a olhar para o negócio de uma outra forma, vamos dizer assim, né? Acho que via de regra, eu também considero que seja útil, assim, essas metáforas. Claro que às vezes a gente tem umas coisas aí na área da gente que são uns modismos, assim, umas coisas de inventar nome, não. Mas assim, quando você tem uma metáfora legal, ajuda você a entender as coisas.
Sem dúvida.
Assim, tiveram várias perguntas, como te disse, boa parte delas a gente já conseguiu responder, né? Tem o William Oizumi, que ele é um pesquisador, não tô lembrado agora qual é o vínculo dele. Ele é um pesquisador, ele pergunta que tipo de dívida técnica realmente importa e como é feita a detecção e remoção dessas dívidas, né? Que acho que a gente já conversou bastante sobre isso, né? O Marabelles também, que ele trabalha lá na Espanha com desenvolvimento de software, né? Uma vez detectado que existe a dívida técnica, qual é a abordagem sugerida para tratar o problema? Eu acho que entra muito a questão de priorizar ela, né? De analisar, que tu comentasse.
Perfeito. De qual tamanho, para ver qual é a tática que você vai usar para resolver ela. É o clássico depende, assim, né? Cada caso é diferente.
Cada caso é diferente. E assim, você pode usar métodos analíticos, como você está falando, assim, não precisa ser uma coisa totalmente ad hoc também, né? De você fazer pela sua cabeça. Então, o bom é que tu trouxesse um pouco desses princípios e ver que existe um método por trás de você conseguir fazer isso de uma maneira mais ordenada, vamos dizer assim, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa mais legal aqui. Tem um bocado de coisa, eu vou ter que dar uma filtrada aqui, porque senão a gente... Até porque boa parte delas a gente já conseguiu responder. A Douglésia Tialha, ela perguntou como é feito o gerenciamento das dívidas, né? Como é feito a priorização e pagamento dessas dívidas, que acho que tu falasse bem legal sobre isso, a questão da matriz lá, se é que realmente são pagas. Maurício Anish, ele é professor lá da TU de Delft, lá na Holanda. Como convencer a equipe de software, que eu acho que é muito esse tópico que a gente começa aqui. Sempre quando a gente pensa em dívida técnica, a primeira coisa que normalmente você pensa quando você tem um mínimo de visão, assim, mais gerencial e etc e tal, é você pensar, putz, como é que eu vou convencer os clientes, assim, as pessoas que são responsáveis para... de que é importante resolver aquilo, né? De operacionalizar. E aí, eu acho
que... Essa questão da qualidade, tem um artigo recente, assim, mais ou menos recente, de um ano atrás, do Martin Fowler. Eu deixo contigo a referência, mas ele chama is high quality software worth the cost? Né? Se qualidade, software com alta qualidade, se realmente vale a pena. Basicamente, ele fala como e por que fazer software com qualidade é mais barato do que fazer software com baixa qualidade. Fala um pouco disso, assim. Então, acho que isso é uma forma de você convencer essa autogerência, demonstrar isso, ó. Tu tá fazendo uma porcaria que vai acabar para a semana, tu tá fazendo um negócio que vai durar anos aí à frente. Então, vale a pena investir, porque é no longo prazo que a gente ganha. Sabe?
Ah, massa. Ótimo. Eu vou pegar essa referência e colocar lá na descrição. E aí, por fim, tem uma pergunta lá do professor Adolfo Neto. Ele é professor da Universidade Federal, na realidade, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, é o UTFPR. E aí ele faz a pergunta: eu sinto que eu estou sempre incluindo dívida técnica nos pequenos sistemas acadêmicos que ele desenvolve. Ele pergunta se isso é normal, né? E aí, elaborando um pouco, ele fala, né, como o pessoal do mercado faz quando tem que implementar um funcionário X, e existem, aí você está falando um experimento mental, né, duas soluções, né, uma solução que tem dívida técnica e leva tanto de tempo, e uma outra solução que não inclui a dívida técnica, mas leva 3 vezes mais tempo, vamos dizer assim. Como é que você lidar com isso?
Bom, sobre incluir dívida técnica, pô, eu não sei se eu estou introduzindo dívida técnica, simplesmente assim. Então você pode estar nessa ignorância, né? Essa benção da ignorância aí. Simplesmente você não sabe nada melhor do que aquilo. Aquilo é o seu melhor e você está fazendo aquilo, e paciência, você não tem como fazer isso. Tem a ver com aprender e se aprimorar. Então esse é um primeiro ponto. Você entender que é meio que um modelo de aprendizagem mesmo, tipo, você conseguir identificar que aquilo é um problema e conseguir identificar que existe uma solução para aquele problema, explicar por que aquilo é um problema e por que aquilo é uma solução para aquele problema. Então, esses níveis, assim, é o que leva você a desenvolver com menos dívidas técnicas. Você sabe por que fazer de um jeito é melhor do que outro, e não você faz aquilo acidentalmente. Então, você sair do desenvolvimento acidental para o intencional. Então, acho que isso é um lance de transitar para esse ponto aí. Sobre o experimento mental, eu acho que é dificilmente você consegue fazer esse tipo de estimativa, tá? Você sabe, assim, subjetivamente, que talvez vai demorar mais. Uma coisa que eu acho super útil para esse cenário é você usar, eu tomo emprestado a noção de time box lá do Scrum. Então você estabelece um limite, qual é o tempo que você tem? Estabelece um limite aí de metade desse tempo para prosseguir. Você comprovar que realmente corrigir aquele problema ou não incorrer naquele problema vai durar realmente 3 vezes. Então, de repente, se você disser, ah, não, ele deu um exemplo, né? Vai demorar 3 vezes mais tempo se eu fizer, digamos assim, corretamente. Estabelece aí metade desse tempo. Se tu, em metade desse tempo, tu vai ter certeza de que realmente se é 3 vezes o tempo, se é, de repente, é só 80% a mais, de repente é só 20% a mais. Se for 20% a mais, provavelmente faz sentido fazer. Então, eu acho que é muito dessa questão de intencionalidade, consciência que você está fazendo.
E aí tem um comentário também que achei engraçado, que é do Ezel Effenberg. Ele é engenheiro lá no iFood, mas já passou pela TW, então é provável, inclusive, até que tenha trabalhado contigo, não sei se de maneira direta ou não. Ele ficou feliz de saber que de ler dívida técnica e não débito técnico, né? Foi um comentário que tu fizesse logo no começo, a diferença.
Isso, um falso cognato comum, assim.
Isso. Então, assim, tem algum outro aspecto relevante que tu acha que a gente precisa comentar mais aqui sobre dívida técnica?
Eu acho que esse último comentário é bem sobre se aprimorar, sobre entender os porquês das coisas, sabe? Eu acho que volta aquela, um pouco que a gente falou antes sobre fundamentos. Você entender o porquê das coisas, você se aplicar a entender esse programa orientado a objeto, entender os princípios sólidos, entender por que você devia ter só uma responsabilidade única numa classe. E assim vai, né? Você entender os princípios e você vai indo caminhando na direção certa.
E aí teria algum material, enfim, livro, blog, alguma coisa do tipo que tu recomendaria sobre essa área de dívida técnica para alguém que quisesse se aprofundar um pouco mais?
Tem duas leituras que eu acho super relevantes. Um é o Refactoring, do Martin Fowler, que ele até lançou uns dois anos atrás, uma reedição. Né? O primeiro livro era com código em Java, e esse novo é com código em JavaScript. Mas ele fala de maus cheiros e resoluções para esses maus cheiros. Eu acho que ele é super relevante porque ele mostra para quem está escrevendo e lendo o código por que aquilo é um problema, o que aquilo causa e por que tem dificuldade de fazer. O mau cheiro do código, normalmente, mais uma metáfora aí, né, para basicamente alguma coisa que parece errado, alguma coisa que soa errado, o cheiro parece errado, apesar de não sair cheiro, né, do seu computador. Um outro livro que, como eu falei, eu gosto muito de livro, é do Michael Feathers. O título em português é Trabalho Efetivo com Código Legado, né? O Working Effectively with Legacy Code. Esse livro, para mim, é um dos... Ele começa dizendo o seguinte: código legado não é porque ele é velho. Código legado é um código que não tem teste. E se ele tiver teste, eu consigo modificar ele e garantir que ele continua funcionando. E aí ele traz várias táticas de como você trabalhar com código sem teste, fazer teste de caracterização, técnicas de você fazer refatoração e cuidar do seu código. Assim. Esses são bastante fortes sobre refatoração e identificação de problemas. Assim. Outros mais de princípios, eu citaria o livro da Sandy Metz, né, o Practical Object Oriented Design Ruby, é super legal. E aí tem outras coisas mais avançadas sobre arquitetura de software. Então você tem lá o Building Evolutionary Architectures do Neil Ford, da Rebecca Parsons e do Pat Quack, são da Totorx, super legal, sobre como você... E basicamente eles mostram formas de fazer com que... Refactoring arquitetural não é um palavrão, assim, é uma coisa simples de fazer, relativamente simples de fazer. Algumas arquiteturas são mais propensas a diminuir o acoplamento e, consequentemente, modificação e evolução. Eles falam sobre como você criar funções, ferramentas dentro da sua arquitetura que lhe ajudam a dizer se ela está caminhando na direção certa. É bem interessante também, é uma leitura mais avançada, né, sobre arquitetura, mas também bem relevante nesse tema de identificação de problemas mais amplos arquiteturais. Como eu falei, no Goodreads tem mais um monte de coisas lá.
Essa lista já foi bem boa aí. É legal, vou colocar na descrição também, o pessoal consegue acessar. E aí a gente vai chegando perto do fim. Se alguém quiser saber um pouco mais de tu tem algum site ou algum perfil em rede social que tu utilize?
Bom, eu tenho um perfil no Twitter que é r_caval. Eu tô lá, eu sou mais um leitor do que um twitteiro, assim. Vai me encontrar lá, com certeza. Acho que, principalmente, assim, eu tô no LinkedIn também. Todo mundo tá no LinkedIn, tá no mercado.
É.
Então, só me seguir lá. De vez em quando eu posto alguma coisa lá também.
Pronto, vou colocar lá o... Então é isso. Obrigado aí, Ricardo, pela participação. Aí acho que vai ajudar bastante o pessoal a entender. Essa conversa foi muito legal.
Obrigado, Bruno. Eu que agradeço o convite. Estamos à disposição aí.
É isso. Obrigado e até o próximo episódio do High Dev Podcast.